Oi, que bom que tu tá ouvindo aqui a gravação, vendo a gravação. Que bom que tu tá aqui, cara. E tu te deu bem porque eu deixei gravado. Mas isso aqui é uma live, tá? Na próxima quinta, tenta estar ao vivo com a gente, que faz diferença sim, tá? Ao vivo. E o que eu quero compartilhar com vocês hoje? Hoje eu tô num dia bem desafiador, sabe? Eu falei até nos meus stories, eu não sei se vocês viram, tá? Eu falei assim, gente, hoje eu tô no meu segundo dia do meu ciclo menstrual. E eu me sinto muito cansada para treinar, né? E aí eu falei, até contei assim, eu disse, nossa, ainda bem que eu tenho o treinamento da guerreira, que isso me ajuda a mesmo estando cansada e tal, levantar e treinar, né? E eu fui lá. Mas assim, eu quero aproveitar essa live para falar que tem algumas nuances disso, tá? Tipo assim, ah, mas como assim? Então tá, então eu tenho que criar esse ritual que tu cria e eu tenho que fazer aquilo todos os dias porque eu me comprometi que eu tenho que fazer, então eu sou obrigado a fazer. Não é bem assim também, tá? Então, beleza. Vocês me perguntam muito sobre o ritual. Então eu quero começar a entrar nesses nuances aqui, nessas nuances. Por que que eu criei um ritual? Eu acho que todos deveriam criar o seu ritual. Sim, é algo que eu penso ainda em aprofundar mais esse assunto, ensinar vocês mais sobre isso, sabe? Porque o ritual, eu não sei se tu assistiu na semana passada a live que eu contei para vocês, o ritual da guerreira foi o que me ajudou e me impulsionou a lidar com questões da minha saúde muito sérias que eu tava lidando, tá? Foi ele. Ele me deu um salto. Então, o que que é ele, né? O que que é esse ritual? É basicamente tu entender que tu tem uma mente aqui dentro, certo? Tem uma mente que fala o tempo todo. E, normalmente, nós somos comandados por essa mente. Por quê? Porque a gente pensa que essa mente é a gente. A gente pensa que essa vozinha que tá aqui, ó, é a gente, do tipo, ai, não, mas hoje eu não vou treinar, hoje eu tô cansada, eu mereço ficar em casa. Ou, ah, hoje eu vou me esbaldar com uma torta de chocolate, porque eu fiz dieta bem a semana inteira, então eu mereço fazer isso. Ou do tipo, sei lá, julgamentos com outras pessoas, sabe? Nossa, mas ela é tão metida, né? Olha ali. Ai, pra que isso ali? Pra que se exibir desse jeito? Que metida? Não sei, coisas assim que a gente fala, sabe? E isso faz com que a gente se paralise. Ao invés de a gente se levantar e treinar, a gente fica no sofá porque a gente merece um descanso. Só que tu te comprometeu aí, tipo, tu criou que tu ia ir 3 vezes por semana treinar, né? Ou tu criou que tu não vai mais comer glúten. E aí tu vai, ah, mas justamente hoje que eu não ia comer glúten, a minha mãe fez um pão bem lindo e me deu, agora eu sou obrigada a comer. Então, ah não, né? Minha mãe deu, né, gente? Eu sou obrigada a comer. Sabe? Quem disse? Ou do tipo, ah, não vou mais tomar Coca-Cola. Ficar uma semana sem Coca-Cola. Vou treinar, vou tentar fazer isso. Aí tu, ah, mas tá uma sede hoje. Ah, não, né, gente? Tá muito. Tem muita sede. Não, hoje tá muito calor. Eu vou tomar uma Coca-Cola. Aí tu pensa que isso é tu falando pra ti. E não é. É a tua mente. E a tua mente não é tu. Caramba, como assim, Giza? Como assim a minha mente não sou eu? Sim, gente. Por isso que eu chamo o treinamento da guerreira. Eu falo, né, que eu tenho a minha mente. Que essa vozinha que tá aqui, que é uma vozinha que não é só a minha voz, não é a minha voz. É a voz das minhas crenças, é a repetição do que os meus pais falaram, é a repetição do que os meus professores falaram, é a repetição das crenças da minha família. São coisas que eu já vivi e registrei como que aquilo funciona ou não funciona. Entende? Essa é a voz. Essa é a voz que também me sabota o tempo todo. Então, se eu tenho problema, questões de autoestima, eu vou me sabotar o tempo todo. Se eu fui criada de que, ai, não, tu merece um docinho agora, eu vou me sabotar quando eu quiser, não comer docinho, entendeu? Só que isso é a minha mente fazendo isso. E aí eu fico pensando que ela sou eu. E não é, é uma coisa separada, certo? Então, quando tu põe luz nisso e entende isso, aí, meus amigos, tu pode começar a olhar pro que eu chamo, eu dei esse nome, de guerreira. Quem é a guerreira? Nesse meu modo de pensar, nessa minha narrativa, tá? A minha guerreira é a Gisele de verdade, a Gisele enquanto essência, enquanto quem ela é mesmo, né? Só que para eu conhecer essa guerreira, eu preciso sim pegar essa minha mente que vai continuar aqui fazendo barulho e diminuir um pouco o volume dela. E como que eu diminuo esse volume dela? Colocando mais volume na guerreira. Certo? Então, quando eu me comprometo a cuidar da minha saúde, a cuidar das minhas emoções, a cuidar do que é importante para mim, para Gisele guerreira, não para mente, para Gisele guerreira, quando eu começo a botar luz nisso, aí eu começo a aumentar o volume da guerreira e aos poucos diminuir um pouco o volume da mente. Tu não consegue deixar a mente no mute, tá? Infelizmente. Infelizmente. E eu chamo de guerreira porque eu saquei que a mente vai continuar aqui. Então, como eu quero, né, colocar mais volume nessa guerreira, é como se eu estivesse em uma batalha, digamos assim, sabe? Para manter esse volume como tá e diminuir cada vez mais. Então eu tô sempre de prontidão. A minha mente não é em relação aos outros. É a mim mesma. A minha mentalidade. Ficou claro isso? Essa parte? Que vocês me perguntam muito sobre isso, tá? Beleza. Aí eu me comprometo, então. Então, todos os dias eu faço os meus rituais. Eu tenho o meu ritual antes de acordar. Antes de levantar, cara, antes de sair do quarto, melhor falando, tá? Que daí eu respiro, eu faço alguns processos na minha pele, eu faço alguns alinhamentos. E aí só depois que eu saio, e quando eu saio, eu tenho outro tipo de rotina aqui. E aí eu tenho os dias que eu treino, eu faço a sauna, eu faço a imersão na água gelada. Então eu cuido da minha alimentação. Tudo isso foram processos que eu fui criando. Eu tenho uma forma também de estar com as pessoas. Quando eu estou com as pessoas, eu estou para elas. E quando eu estou com as pessoas, eu fico pensando como que eu posso ser contribuição na vida dessa pessoa. Isso para todos, tá? Todos, absolutamente todos que passam. Caixa de supermercado, motorista do Uber, todas as pessoas que passam. Como que eu posso contribuir? Né? E também eu fico pensando, o que que essa pessoa tá me ensinando? Para todos. Entende? Porque isso é uma troca. Então isso também faz parte do meu ritual da guerreira. Ver o que que a pessoa tá me ensinando e como que eu posso contribuir para aquela pessoa que passa por mim, tá? Então eu criei isso na minha mentalidade. Se a pessoa tá passando por mim, eu tenho algo a ensinar e algo a aprender. Porque eu acredito de verdade que nada é por acaso. Absolutamente nada é por acaso. E eu trabalho muito com a questão do corpo, né? Porque, claro, o trabalho aqui não é só corpo. É corpo, mente e espírito. E aí tudo começa pelo alimento. É uma coisa que eu falo sempre. Porque quando tu muda a tua consciência alimentar, porque foi como eu comecei todo o meu desenvolvimento pessoal, tá? É por isso que eu uso isso, que pra mim funcionou dessa forma. Tem outros caminhos? É lógico que tem. Mas esse foi meu. Ah, é por isso que eu falo sobre isso, né? Que tudo começa pelo alimento. Então, quando tu começa a mudar a tua consciência alimentar, que tu começa a escolher o que tá funcionando pra ti, é como que se tu criasse um tipo de inteligência e tu sentisse que tu é importante pra ti, que tu se importa contigo. Aí o teu corpo sente isso e ele vai responder de forma diferente. O teu corpo e a tua mentalidade também, né? Porque tu começa a trabalhar isso do que é importante pra mim e como eu me sinto. Sabe como eu comecei? Muitas vezes há anos atrás, tá? Quando eu comecei a mudar minha alimentação mesmo, eu começava a fazer uma coisa muito interessante. Eu colocava, porque eu não tinha muita noção, tá? Depois que eu fui estudar nutrição e tal, mas na época eu não tinha muita noção do que era bom e do que era ruim, de verdade. Tipo, pão era uma coisa que eu aprendi que pão era sagrado. Pensa só. Então, como ficar sem o pão se pão é sagrado? Se Jesus comia pão? Então, era uma crença que eu tinha que derrubar ali, né? Bom, então, como eu não tinha muito essa noção, eu colocava o alimento perto de mim e eu pensava: esse alimento vai fazer bem para mim? Entende? É uma pergunta tão simples, né? Porque, de verdade, gente, vocês podem, olha, até rir de mim, mas eu tinha a impressão que eu comia e a comida desaparecia. Sabe que nem o lixo? Que tu pega, põe o lixo no lixo e tu pensa que o lixo desaparece, tu coloca o lixo na frente da tua casa, ou seja, aonde for, e tu pensa que pronto, que o lixo sumiu. E aí tu nem pensa para onde vai o lixo. E aí, no final das contas, né, tem toda uma questão aí que a gente lida com isso. Muitas vezes a gente nem percebe. A mesma coisa do corpo. Muitas pessoas têm essa impressão. Eu tinha. Eu como e desaparece. Pronto. Sumiu. Só que esse alimento, ele vai criando vários processos no teu corpo. E o teu corpo, ele vai responder conforme aquele alimento. E tem coisas que o teu corpo não gosta, gente. E aí, e o Gabriel fala muito sobre alergias alimentares, né? Que nem todo alimento é para todo mundo, que por melhor que seja o alimento, ele não é para todo mundo, depende da pessoa e tal. E aí eu perguntava então: será que isso aqui é bom para mim? E eu comecei a treinar isso. No começo eu achava que quase tudo era bom para mim, tá? Mas quando eu comecei a treinar isso, eu comecei a observar o corpo. E daí eu comecei a ver: mas eu tô com dor de cabeça. Mas saiu aqui algumas espinhas. Olha, mas eu fiquei inchada. Mas isso me deu gases. Mas isso me deixou cansada. Então, eu comecei a experimentar isso, sabe? De olhar para o alimento e perguntar para ele. Foi um processo isso. E aí eu fui vendo melhor o que funciona e o que não funciona. Aí depois eu comecei a fazer exames e tal, e tinha mais coisas que eu não tava vendo sozinha, tá? Talvez hoje eu conseguisse ver, mas na época não, tá? Então eu fazia isso, né? E foi bem interessante que esse final de semana eu fiz uma classe do Access Consciousness. Eu não sei se vocês acompanharam ali, mas eu passei 3 dias lá em imersão, tá? E justamente o nome dessa classe é Corpo. E foi muito legal porque a gente ficou 3 dias só trabalhando isso. Só isso. Isso me deu mais consciência ainda do quanto, gente, o nosso corpo responde. Eu já tinha essa ideia porque eu já trabalhava com isso, né? Então, nunca era só o alimento. O alimento, eu nunca via ele como separado de mim. Mas eu percebia que tinha alimentos que funcionavam e também não funcionavam. E alguns alimentos não funcionavam, mas que para outras pessoas funcionavam. E essa classe, então, é uma classe de aprofundar isso, a tua intimidade com o teu corpo e a fazer perguntas para ele. E achei muito massa porque era algo que eu já fazia, só que não com essa profundidade, né? E o mais interessante é quando tu consegue juntar isso, sabe? A mentalidade e entender que a tua mente não é tu, que tu tem o que eu chamo de uma guerreira que é tu de verdade, e tu tem o teu corpo, que não é a tua mentalidade. E também não é a tua guerreira. Mas ao mesmo tempo, ele faz parte disso tudo, sabe? E, ou seja, o meu corpo não é minha guerreira, ou seja, eu não sou meu corpo. Uau, talvez eu vou dar um nó em vocês agora. Mas eu vou falando e vamos ver se vocês acompanham, tá? Eu não sou meu corpo. Eu sou a guerreira. Eu sou eu quem eu sou de verdade. Eu não sou a minha mentalidade. A minha mentalidade são vários sistemas de crenças aqui que não são meus, de coisas que foram ditas e eu peguei para mim como sendo meu, mas não é meu. E aí essa vozinha fica aqui o tempo todo falando. E aí eu tenho o meu corpo. E o meu corpo, ele vai mostrar para mim quando ele não tá feliz com alguma coisa. Então, por exemplo, um alimento te fez mal, tu inchou, deu dor de cabeça, é o teu corpo te falando: minha guerreira, não funciona esse alimento para mim. Sabe? Ou tu sente um desconforto, sai uma espinha: guerreira, olha para isso, não funciona. Deu uma dor de cabeça, ô guerreira, não quero, não gosto disso não. Ou tu tá com alguma doença. Guerreira, olha só, eu tô doente. Eu tô com problema tireoide. Olha para isso. Tem alguma coisa que tu tá fazendo que eu não gosto. Muda isso. Muda essa forma de ser. Muda os alimentos. Faz essa mudança. Eu tô te mostrando, eu não gosto, eu não tô feliz. Né? Então, o teu corpo, gente, ele sinaliza tudo o tempo todo. E aí, o que a gente faz? A gente vai no médico, a gente toma um remédio, a gente corta o problema e problema solucionado. E aí tu não resolve nada. Tu remediou uma coisa, tipo assim, tu, sei lá, tapou o sol com a peneira, tu não resolveu nada, tu só botou ali tô com uma ferida no pé, eu coloco uma meia e não vejo mais a ferida. Pronto, tá resolvido. E aí, essa ferida tapada, ela vai proliferar bactérias, ela vai estragando mais o teu pé e tu não tá vendo, porque afinal de contas, tu não tá vendo, tá tapado ali. Não tô vendo nada, não tô vendo nada, não tô vendo nada, não tô vendo nada. Isso é simplesmente ir lá e tô com dor de cabeça, vou tomar um comprimido e vai passar. Pronto, passou. Cara, era teu corpo te avisando. Meu, tem alguma coisa aqui que não tá legal. Meu, faz diferente. Sabe? Olha para isso. Não só tape o sol com a guerreira. Ah, Rodrigo aí, Zago, querido, meu amigo de Porto Alegre também. Tamo junto, amigo. Então é isso, gente. O teu corpo, ele tá o tempo todo te dando sinais. Aí, eu falei no Stories hoje, né? Hoje é meu segundo dia do meu ciclo. Então veja bem tudo que eu falei. Eu falei sobre a guerreira, eu falei sobre o teu ritual e eu falei sobre que esse ritual, ele vai te dar impulso para te fazer aquilo que tu tem que fazer e ultrapassar essa vozinha aqui, ó, que tá enchendo teu saco e te parando de fazer as coisas, certo? Beleza. Então, dependendo do que eu tô, cara, eu vou igual. Hoje eu fui igual. Só que caramba, hoje é o segundo dia do meu ciclo, tá? E eu sei que no primeiro e no segundo dia do meu ciclo, o meu corpo fala: Gi, pega leve comigo. Gi, pega leve. Deu uma queda de hormônios muito brusca aqui. E faz isso por mim, pega leve. Então não é a minha mente falando, é o meu corpo pedindo. Vocês entendem a diferença? Não é a minha mente, não, não faz, não, tu merece. Não, é o meu corpo, pega leve. Ele faz isso. E aí, eu até falei pra vocês, gente, eu tô no segundo dia e vou treinar igual. E eu cheguei lá e já falei pro meu personal: olha só, meu segundo dia do ciclo, vamos pegar leve? E ele já me conhece, ele sabe que eu peço pra ele sempre. E ele: beleza, Gida, a gente nem ficou na academia, a gente foi fazer uma coisa externa, né? Ou seja, eu não vou atropelar o meu corpo também. Entenderam? Não vou fazer isso. E aí vem outra coisa aí que eu quero trazer. Gente, é muita coisa que eu quero trazer nessa live. Sobre segundo dia do ciclo, sobre menstruação. Quem aqui, mulheres que estão aqui, não gostam de menstruar? Levanta a mão. Ou só diga: eu. tem um delay, eu tenho que esperar as mãozinhas. Quem não gosta de menstruar? Quem acha que menstruação atrapalha, que é inconveniente, que puxa, eu fico fraca? Eu fico fraca. Eu perco a força, tá? E atrapalha de alguma forma a vida de vocês. Quem acha? Ó, algumas pessoas, algumas mulheres já se pronunciaram aí. Por que que eu atrasei hoje? Eu iniciei falando, dizendo, gente, eu atrasei 20 minutos para começar essa live hoje. Por quê? Porque o meu fluxo hoje tá surreal. Eu não conseguia sair do banheiro, gente, para estar aqui fazendo essa live com vocês. Eu não conseguia, juro, eu fiquei impressionada. Eu não consegui, não conseguia, não. Pois é, minha ferritina cai bastante, cai demais. Eu sou anêmica também, né? Então, gente, mas hoje assim é surreal, surreal. E aí, as pessoas que levantaram a mão ou que nem levantou a mão, mas tipo, não gosta de menstruar, tá? Tu sabe que a minha relação com a menstruação mudou muito depois que eu comecei a aprender mais sobre ela. E num outro nível, tá? Não no nível fisiológico, em um outro nível. E aí eu comecei a observar mais ela. E como que eu fico? Porque a gente muda, não muda? A gente muda. Ó, eu passo mal, dizia a Ruth, né? Enfim, quem, quando criança ou quando adolescente, começou a menstruar e foi lindo e fizeram uma festa para te receber e disseram que linda, seja muito bem-vinda, agora tu virou mocinha, parabéns, minha filha. Olha aqui, tá aqui o absorvente, deixa eu te ensinar como que usa. Foi assim para vocês? Para mim não foi. Porque quando eu fiquei menstruada a primeira vez, eu contei para minha mãe. Gente, ela só falou, ah, tá ali o absorvente. Eu não sabia nem que tinha que tirar aquele adesivo, sabe? Eu não sabia. Foi uma amiga que depois me ensinou. Eu não sabia. E outra, eu tinha que falar baixinho quando eu tava menstruada, porque, ai, meus irmãos, né? Eram todos irmãos homens e tal. Eu era a única menina, o meu pai não podia falar de menstruação, porque isso era uma coisa feia, né? Ai, coisa. Não, não fala, fala baixo. Como se fosse algo horrível, sabe? E então a maioria aprende a não gostar por conta disso. E eu não era diferente. E aí eu cresci e trabalhava e tal. E eu não gostava de trabalhar com mulher. Por quê? Porque mulher menstrua. E mulher menstruada, ela muda. Então eu tinha uma crença horrorosa, gente, em relação a isso. Porque aí eu, menstruada, eu queria tocar o dia normal como qualquer outro dia. Como qualquer outro dia. E eu me atropelava, não havia meu corpo, não havia nada. Só atropelava tudo. Eu era um rolo compressor de mim mesma. E quando eu comecei a sacar, galera, o poder da menstruação. Meu! E eu pensei, caramba, menstruar é um presente, cara. Eu fiquei quase 10 anos sem menstruar. Porque eu comecei a tomar hormônio para não menstruar. Eu achava aquilo incrível fazer aquilo. Que agora não são mais essas mulherzinhas aí que oscilam. Não tem nada de errado com a minha história, tá? Eu não tô inferiorizando quem eu era. Nada disso. Mas eu tô dizendo que era um padrão de pensamento que me dava muitos problemas, entendeu? Porque eu não aceitava a minha feminilidade. Eu não aceitava. Então eu queria cortar aquilo. E eu sei que muitos de vocês também passaram por isso. Eu sei porque eu tenho amigas, eu converso com as minhas amigas. Mabel, amada. Entende? E, cara, é quase que assim para todo mundo. Então, eu não honrava isso. Certo? Então, olha como é louco isso. Então, tem uma nuance aqui que eu quero trazer. do ritual da guerreira, de fazer o que tu te programou para fazer, mas ao mesmo tempo ouvir o teu corpo. Eu amo você, eu amo, eu vou chorar. Tu fica falando, eu vou chorar. Entende? Então, quando eu ouço meu corpo, a minha guerreira, ela fica muito mais potente, muito mais feliz. Coloquei o Mirena só para não menstruar. Caramba, eu acho que foi Mirena que eu fiz, eu nem sei o que que foi. Eu sei que eu tomava. Não, eu não coloquei nada, era uma injetável. Então, eu entupia o meu corpo de hormônio para esconder quem eu era e ficar mais parecida com os homens. Porque os homens não têm essa queda hormonal, então eu queria me parecer com eles. Caceta! E eu não entendia todo o poder que esse nuance hormonal tinha. Por quê? Porque eu era outro nível de consciência, entende? Eu achava que aquilo me atrapalhava. Eu não pegava aquilo como incrível que era. E hoje, então eu não falava pra ninguém sobre menstruação. Nossa, isso é feio, né? Falar sobre menstruação. E é por isso que eu faço questão de falar nos stories hoje, porque eu tô me trabalhando fazendo isso, sabe? Eu falar sobre menstruação e falar pra vocês, olha, hoje é meu segundo dia do meu fluxo, eu me trabalho fazendo isso. Porque a minha forma de ser antiga não era essa. Era não falar porque é feio, porque menstruar é uma coisa suja, porque incomoda, porque interfere. E hoje o meu fluxo tá uma coisa assim, meu Deus, como eu falei, eu demorei 20 minutos para começar essa live. O que que será que meu corpo tá falando com isso? Ao invés de, ai que saco isso. Logo hoje que eu tenho um monte de coisa para fazer. Não, 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 não. Eu tenho meu ritual da guerreira e eu vou seguir isso aqui como se fosse um dia normal. Não, amores, mulheres, amadas, meus sóis, vocês são deusas. E tá tudo bem oscilar. E quando a gente tá em época menstrual, é como se a gente estivesse mais conectada com tudo ainda. Como se a gente tivesse conectado mais com as dores, mais com a gente mesmo. Porque o nosso nível de consciência. É como se assim, a gente ficasse mais perto do nosso inconsciente. Então a gente pudesse acessar coisas que em outras fases a gente não consegue. E aí a Mabel entrou aqui e eu mandei um áudio para ela ontem, anteontem. Tô um pouco perdida do tempo por causa do negócio da viagem, tá? E eu comecei a falar com ela e falei: "Ai, Mabel, eu tô chorando, não sei por quê". Clara, por quê? Por causa dos meus hormônios, mas eu não sabia, tá? Eu não tava presente para a questão menstrual. E tá tudo bem isso. Não tem nada de errado. Olha que dádiva que é ter períodos do mês que fica mais fácil tu acessar o teu inconsciente. Cara, isso é incrível! É incrível! Os homens não têm isso. Ser mulher é incrível! E depois que tu passa por essa fase, que tu vai para a fase que tu para de menstruar, tu vai para um outro nível de consciência maior ainda. Que no sagrado feminino, né, eles chamam da fase da bruxa. Porque tu fica muito mais aflorado, muito mais conectado com o divino. Então, ser mulher é incrível. Gente, falem sobre menstruação, falem sobre suas dores, sobre seus desconfortos. E se tu tem muito desconforto menstrual, é porque tem algo aí para te olhar. O teu corpo tá te falando: olha para isso. Se tu tá com muita cólica, olha para essa cólica. No meu caso hoje, que eu tô com um fluxo gigante menstrual, eu tô olhando para isso. O que que meu corpo tá me falando? Ele fala, gente. Escutem o corpo de vocês. Escutem ele. Normalmente é algo nas suas emoções e na maneira de ser de vocês que o corpo tá dizendo: ah, eu não gosto disso. Não faz assim. Entende? Então, quando eu percebi a questão da doença autoimune e do problema renal, inicialmente eu quis afastar, tipo, eu não quero isso, sai, eu não quero. Por que comigo esse negócio aqui, gente? Eu não quero isso. Só que daí, quando eu comecei a olhar para isso de verdade, eu comecei a ver: caramba, corpo, o que tu tá me falando com isso? O que tu quer que eu faça? No que, na minha maneira de ser, que tu não tá gostando? O que tá desacordo com isso? Entendeu? Então, é olhar para isso mesmo, olhar para o teu corpo, ver os sinais e falar mesmo: cara, o que que tu quer? Como que eu posso ser contribuição para ti? E lembra, o teu corpo não é quem tu é. O teu corpo é o teu corpo, é uma ferramenta incrível que te sinaliza muito. Doença, problemas, dores, queda de cabelo, qualquer coisa, é o teu corpo te mostrando isso, é o presente. Ele te mostra, ele te avisa. Ele te avisa. E a fase menstrual é incrível. Então, se tu não gosta dela, começa a pensar como que era, como que foi a tua iniciação, sabe? Porque muitas meninas esperam que, quando elas começam a menstruar, elas acham que... ou elas têm medo, muitas têm medo também, porque não foram preparadas para isso, né? Muitas têm medo, então elas sofrem. Olha aqui, ó, a Shen, que é Carne, falando que tinha muita cólica. Passei a não gostar de menstruar, faltava conhecimento, que hoje tem. Exato. Então, a tua fase inicial talvez foi sofrida. Tu doeu, tinha muita cólica, não podia fazer as coisas que tu queria fazer, então tu começou a falar para ti que era chato menstruar. Ou a tua mãe, por ignorância, gente, não tem nada de errado com as mães, os pais de vocês, nem com a minha, pelo amor de Deus. Eles só dão pra gente aquilo que eles receberam, e eles acham que aquilo é o melhor, tá? Só que tem coisas que eles não sabiam, não estavam preparados, gente. O DIU de cobre, cara, é uma das melhores formas, assim, né, pra te... Tem como tu fazer por tabelinha também, tá? Que é mais natural. Existem formas mais naturais que o DIU, mas das outras formas, mais seguras, digamos assim, o DIU de cobre é o ideal, tá? Que não afeta tanto a tua saúde. Mas então, então muitas pessoas, gente, tiveram isso, sabe? Como eu tive, como as minhas amigas tiveram, como várias pessoas tiveram. E aí tu criou uma crença em relação ao ato de menstrual. De repente a tua mãe não gostava e ela falava. E tu viu aquilo ali, tu começou a achar que aquilo era ruim, que era um pecado, que as mulheres eram pecadoras, por isso que elas têm esse castigo da menstruação, porque a mulher levou, foi a que fez o Adão pecar. Então, isso foi, por isso é um castigo, tem isso aí também, tá? Caceta! Menstruar é uma bênção. É incrível. E o teu corpo se comunica contigo o tempo todo. E quando tu menstrua, cara, ele se comunica mais ainda. Vamos começar a ouvir o nosso corpo e honrar ele e entender que o teu corpo é uma ferramenta incrível, que ele te sinaliza o tempo todo. Bora?